Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. Eu estava pensando aqui nesse instante, enquanto Deus falava, como Jesus é lindo. Diga assim: Jesus é lindo. É mesmo. E não é lindo porque quando ele veio à terra ele era belíssimo, não, que a Bíblia diz que não era por aparência que ele atraía as pessoas, não é? Aliás, a Bíblia diz que ele não tinha nenhum atrativo físico, ele era um ser profundamente comum, não é? Não se destacava pela sua beleza. Tanto é que quando foi para entregar ele aos guardas romanos, o Judas teve que indicar quem era Jesus, porque ele era um muito comum no meio da multidão com um beijo. Mas hoje de tarde eu estava orando, aí eu perguntei assim a Jesus: Jesus, cadê o Wellington? Aí eu contei para Jesus que eu estava com saudade dele. Eu estava ali olhando a palavra que ia pregar, nesse instante ele me abraçou e Jesus me mostrou: cadê o Wellington? Está aqui. Que coisa linda Jesus fez e faz, não é? E é interessante que eu estava compartilhando com a Karina, nós somos únicos, porque da forma que ele me abraçou e me beijou, eu estava de cabeça baixa, mas eu já sabia que era ele. Porque as pessoas, elas não se repetem, cada um tem uma maneira de ser, uma forma de agir, de reagir, e como é difícil mudar aquela natureza humana que muitas vezes é pecaminosa e nos leva para o lado ruim, não é? Da mesma forma que o lado bom nos inclina para a bondade sempre, o lado ruim nos ensina, ou nos inclina, melhor dizendo, para a maldade sempre, e a gente vive nessa luta constante de tentar viver se melhorando a toda hora. Eu queria convidar vocês a estarem pensando comigo que com Deus nós temos que aprender que é uma coisa de cada vez. E como isso é difícil para a nossa natureza humana, instável, inquieta, intranquila, insegura. A gente quer ver todo um milagre de uma vez só, não é? E de repente, o que a gente vê? A gente vê o plano de Deus ir se desenvolvendo slide a slide. Mas eu queria, antes de nós pensarmos e entrarmos nessa mensagem, fazer uma última coisa antes de nós meditarmos na palavra, que é apresentar famílias que estão já congregando conosco e que por algum motivo resolveram migrar de uma outra denominação, ou porque mudaram de estado, estão morando aqui em Alagoas, ou porque migraram mesmo de igreja, se identificaram com a Batista Gênesis e estão querendo congregar conosco. Eu queria chamar duas famílias aqui, não é? Eu queria chamar o Enesildo e a Ana, eles são do GP lá de casa. Eu vou pedir a um casal da igreja que venham recepcioná-los aqui. O Enesildo, já temos o nosso líder do GP, o Eliel, ele está vindo. O Enesildo e a Ana, eles vieram de um outro estado, né? Eles são militares e eles estão congregando conosco já há um tempo e estão participando assiduamente do GP lá de casa, que funciona sempre às quinta-feiras. E eu queria também chamar a Yara Brandão. A Yara veio da Assembleia de Deus para cá, e toda vez que vem alguém da Assembleia de Deus para cá, o meu coração se enche de alegria, não porque a Assembleia de Deus está perdendo um membro e a gente ganhando um, mas porque eu estou ganhando mais um ponto de identidade e identificação aqui, não é? Cadê a Yara? A Yara já está vindo, a Yara estava conosco na aula, junto com os alunos da Jaque hoje. Eu queria que alguém ficasse com a Yara também, gente, para que nós possamos dar boas-vindas. Bem, aqui entre nós, os batistas, a gente recebe os irmãos ou por carta de transferência ou por aclamação. Eu costumo dizer que a forma que mais me alegra receber novos membros é por aclamação, porque carta é uma coisa fria que não revela nada, não é? E a aclamação é diferente, é toda a igreja abraçando os irmãos que estão vindo para cá. Eu queria falar para a Yara que eu estou muito feliz com a decisão dela, não é? E eu espero que Deus acrescente muitos outros à Assembleia de Deus que você de lá saiu, não é? Não para que a sua falta não seja sentida, mas para que Deus compense com fartura a sua ausência. E o Enesildo é assim, com a Ana, são dois amigões já que a gente tem, porque a gente está toda semana junto. Eu estou muito feliz também pela decisão dele de ficar conosco. Nós vamos ficar de pé, não é? E eu queria que como igreja nós pudéssemos aclamar a família do Enesildo, não é? E a Yara também. Vamos dizer assim, queridos irmãos, nós estamos muito felizes com a decisão que vocês tomaram. Que essa igreja seja uma bênção na vida de vocês. Da mesma forma que nós queremos que vocês sejam uma bênção na nossa vida. Amém. Aí eu apresentei o Enesildo, a Yara, mas eu não falei o nome das filhas dele. E agora eu queria que elas dissessem os nomes, não é? Para que toda a igreja ficasse conhecendo.
Ana Carolina.
Giovana.
Então, a Giovana e a Ana Carolina também estão vindo. Depois eu vou pedir a diaconia para entregar uma ficha de novos membros para eles, para que eles possam preencher e a gente possa levá-la à secretaria. Estou feliz por vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Agora já se tornaram membros da Batista Gênesis. Queria avisar também que vai ter lanche no final do culto e o valor que eles vão arrecadar vai ser todo revertido para custeio do retiro esportivo, que é uma das obras mais bonitas que aqui a gente tem na igreja, não é? Nós levamos dezenas de jovens descaminhados a estarem recebendo uma porção de experiência forte com Deus durante aquele final de semana. Então, se você pode, participe. Agora vamos, enfim, começar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se quer acompanhar na Bíblia, em Hebreus capítulo 11 e número 8. O texto já está em tela também, para os que não querem acompanhar na Bíblia, preferem em tela ou os dois. E eu vou orar antes de nós lermos essa palavra e começarmos essa ministração. Pai querido, nós estávamos meditando em um outro texto quando você nos dirigiu durante a tarde de hoje a estar pensando nesse texto. E submisso ao teu espírito, eu queria estar ouvindo a tua voz a nos falar agora tudo aquilo que você planejou para essa mudança. Eu entendo, ó Pai, que você fez isso porque há alguém aqui que precisa de uma palavra específica. E por isso você mudou os planos da palavra que iríamos ministrar e que já estávamos com ela preparada nessa noite. Então eu quero orar por essa pessoa, Senhor, porque eu sei que ela é importante para você a ponto de você mudar o curso natural de uma ministração que já estava preparada. Que Deus, você possa, ó Deus, encher essa pessoa de uma experiência profunda nessa noite, para que ela saia daqui dizendo, realmente Deus me ama. É a minha oração, em nome de Jesus. O texto é simples, na verdade o versículo é maior, mas o que nos interessa nessa noite é somente isso, é que Abraão partiu sem saber para onde ia. Queridos irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias uma completa inversão de valores. Nós estamos sendo ministrados nos últimos anos em um evangelho que muitas vezes nos leva para o caminho da prosperidade do que para o caminho do sacrifício. E obviamente nós não temos aprendido isso com a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que é perdendo que se ganha, e que toda conquista estabelecida por Deus em nós não começa com ganhos, mas sim com perdas significativas. E esse é um evangelho que não aglomera pessoas, e é por isso que ele está cada vez mais diminuindo dos altares. Mas em um culto de Santa Ceia, onde a reflexão é pedida, dada a seriedade do culto, nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo na cruz, nós não queremos pregar um evangelho que afague egos, que amacie a alma. Nós queremos pregar o confronto de Deus para as nossas vidas. Nós queremos ser fiéis àquilo que Deus está preparando para nós nesse dia e não aquilo que agrada e atrai gente. E eu percebo que essa completa inversão de valores, ela tem uma base emocional e racional na nossa intelectualidade, porque nós não nos damos bem com incertezas. Nós não caminhamos de maneira estável, agradável, em um caminho que a gente não conheça ele perfeitamente, onde a sinalização não esteja indicando as rotas. Mas nós aprendemos na Bíblia que a instabilidade da vida humana, ela é um projeto de Deus. Ela não é um incidente nem um acidente na alma do homem. É um plano de Deus para que nós possamos aprender dependência de Deus. Para que nós possamos aprender a confiar plenamente de que Deus, o estabilizador de tudo, está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece estar instável. Muitas vezes a oração que cabe em determinados momentos da vida da gente é: Deus, você não está vendo? Acho que Deus, bem-humorado do céu, deve, em seu silêncio, nos dizer: sim, estou vendo. Na verdade, quem não está vendo é você. Eu estou trabalhando para que tudo fique no seu devido lugar. Só que para fazer essa rearrumação, não dá para fazer sem dor, sem perdas. E é aí que a gente percebe, por exemplo, que não há um sorriso alegre que não tenha sido criado, laborado, desenhado por noites sombrias de lágrimas. No próprio Salmo, Deus nos avisou: o choro vai durar uma noite, mas a alegria, como recompensa do choro, como providência e trabalho de Deus, nos visitará pela manhã. Não há a alegria da ressurreição do domingo sem o martírio da sexta-feira, que a gente chama de santa. Não há a alegria espetacular de uma cura se não houve uma enfermidade que venceu em momentos significativos a resistência do nosso corpo. De forma que nós temos aprendido nos últimos anos um evangelho da facilidade, e ele não é o evangelho de Cristo. Por causa disso, existem tantas pessoas descaminhando na vida. Não é nada, é a água descendo do tanque batismal, ou não? Fez um barulho grande, viu? Produziu distração, mas vamos voltar aqui. Isso inclusive alimenta religiões. Porque, por exemplo, o espiritismo, de onde advém a doutrina mediúnica, faz muitas pessoas, quando estão passando por estados sofridos na vida, procurar o médium que incorpora espíritos, para que esses espíritos possam atenuar o sofrimento, explicando as razões pelas quais aquela pessoa está passando aquele sofrimento. É interessante, às vezes o que precisamos não é nem de um milagre que nos tire do sofrimento. A gente só precisa estabilizar as nossas ações emocionais. Se emocionalmente eu estou compreendendo porque eu estou passando aquele sofrimento, eu me estabilizo. A gente quer saber o porquê das coisas. E a gente briga com Deus por causa disso. Aí lá o médium incorpora um espírito, e incorporado aquele espírito, termina revelando alguma coisa que serve de lenitivo para aquela pessoa. E aí você que me ouve diz: pronto, pastor, hoje desviou, que está falando da doutrina espírita no lugar de falar do evangelho. Não, eu não estou desviado, não. Deus me dirigiu claramente a estar passando por essa doutrina, por uma explicação de como funciona a doutrina espírita, porque Deus me mostrou uma pessoa que dentro da igreja, que vive o conflito da mudança de uma doutrina espírita para o evangelho, e ela inquietamente está perguntando: então, Deus, como é que vai ser isso? E Deus resolveu parar o culto para explicar a ela. Aqueles espíritos que se manifestam, pseudos espíritos de mortos, na doutrina espírita, não passam de espíritos enganadores, porque a Bíblia proíbe veementemente a consulta de espíritos de pessoas que morreram. E os textos são profundamente contundentes. Por exemplo, em Levítico 19 e 31, a Bíblia diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês precisam aprender a confiar em mim. Obrigado, meu Deus, por esse ensino. Eu quero aprender a confiar em você, mesmo nos momentos instáveis da vida. Em Levíticos 20 e 27, a Bíblia diz que homens ou mulheres que entre vocês forem médios e consultem espíritos imundos, olha só que texto contundente, e que consultem espíritos imundos, terão que ser executados. Deus dá uma sentença de morte para interromper a doutrina da mediunidade no começo do mundo. Se isso continuou se proliferando no mundo, é porque Satanás é teimoso e reeditou tudo aquilo que acontecia lá naquela época. Mas Deus mandou eliminar do meio de Israel quem exercia mediunidade. Em Deuteronômio capítulo 18, 9 a 14, quando entrarem na terra, diz o texto, que o Senhor lhes deu, vocês não devem procurar imitar as coisas repugnantes que as nações que passaram por lá praticaram. Não permitam que se ache entre vocês alguém que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Porque, pasme, o Deus Moloque, que já existiu, Deus com D minúsculo, né? Sendo adorado nesse mundo, exigia sacrifício do filho, recém-nascido ou não, e da filha. Faziam cultos onde a estátua era aquecida com fogo e se jogavam crianças dentro dessa estátua. Uma carnificina. E Deus está proibindo isso. Mas veja só a evolução do texto que diz: que pratique a adivinhação e que se dedique à magia, ou faça presságios acerca do futuro, ou pratique feitiçaria, ou faça adivinhação, encantamentos, que seja médio, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam a magia da adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Quando Paulo estava pregando o evangelho, você vai ver que essa prática, depois de muitos anos, ainda existe no mundo, porque tinha uma menina que era escrava e vivia dando lucro aos seus senhores, adivinhando o futuro das pessoas. Inclusive, Paulo chegou a ser preso, porque orando, expulsa o espírito dessa menina, aí ela parou de adivinhar, o que atesta que aquela adivinhação que aquela menina praticava vinha do espírito e não dela. Então nós encontramos muitos textos que condenam a doutrina do espiritismo. Mas por que essa doutrina foi alimentada durante tantos anos? Por causa da instabilidade do homem. Nós não conseguimos viver bem com essa mecânica de Deus tão eterno e tão longânimo, que não nos anuncia o plano de uma vez só. A gente quer saber do futuro. A gente quer saber do dia de amanhã. Nós nos sentimos instabilizados se Deus não nos fala: ei, está vendo essa crise que você está passando? Tal dia, tal hora, ela vai passar da seguinte forma. Aí a gente fica com aquela inclinação para consultar tudo. E não foi esse o grande pecado que produziu a derrocada final de Saul? No livro de 1 Samuel, no capítulo 28, nós temos uma das experiências mais incríveis da Bíblia. O Saul estava profundamente distanciado de Deus. Havia feito coisas que desagradavam a Deus. E de repente ele consulta a Deus acerca de um ataque que está para sofrer a nação de Israel pelos filisteus. E Deus resolve guardar-se em silêncio. E naquele dia e naquela hora ele vai consultar a pitonisa de Endor. E esse texto é um dos textos mais doutrinariamente controversos e complexos da Bíblia. Sabe por quê? Porque quando ele vai consultar a pitonisa, ele pede a ela para trazer de volta o espírito do morto profeta Samuel. Aí perceba comigo, ele não alcança a resposta de Deus, e no lugar de reparar o seu altar, de entender que a falta de resposta divina sobre a sua vida tinha correlação com todos os pecados que ele vinha cometendo e a distância que ele se mantinha no seu relacionamento de Deus. Aí não, ele quer trazer de volta o profeta Samuel, que já morreu. Porque o profeta Samuel, durante muito tempo, funcionou como se fosse um amuleto para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, tem cristão evangélico que não tem a doutrina espírita correndo no seu sangue, mas tem o espiritismo dentro do seu coração, porque ele precisa de uma palavra profética que possa sustentá-lo. Eu não tenho nada contra a profecia ela é ótima, e quantas vezes eu não já fui alcançado com a profecia que alegrou muito o meu coração, que me animou, que me direcionou, que me levantou, mas ela aconteceu de forma ocasional. Não foi eu que estava buscando o profeta na casa do profeta para receber uma profecia. Foi Deus que viu a minha angústia e resolveu mandar o profeta se dirigir a mim e me entregar um recado profético. Mas eu vejo muita gente buscando em toca de profeta resposta para os seus dilemas. Quer que o profeta adivinhe o seu futuro? Desde quando profecia foi levantada por Deus para adivinhação? A Bíblia diz que a profecia serve para ensinar, para corrigir, para redarguir. Mas a gente quer adivinhação, a gente quer saber de futuro. E é nesse inconsciente da sua alma, sem ter revelação espiritual, que Saul vai consultar a pitonisa de Endor. E não é que aparece a figura do espírito de Samuel mesmo, naquela sessão espírita mediúnica, aclamada por Saul. É interessante que no capítulo 28 de 1 Samuel, a Bíblia diz que primeiro ele expulsa os médiuns e todas as mulheres que faziam adivinhações de Israel. O negócio é tão sério que quando ele pega uma pessoa e manda chamar essa mulher que exerce mediunidade para vir, porque ele quer fazer uma sessão espírita para saber se ele vai vencer ou não os filisteus, qual é a direção de Deus, a mulher tem medo de vir. Porque ela diz assim: peraí, você quer me matar? Porque você já nos expulsou daí, agora você está chamando de volta? E aparece de fato um espírito lá dizendo que é o espírito de Samuel. E é interessante que tudo que diz é a verdade. Porque o diabo, do mesmo jeito que mente, também fala a verdade. O que ele quer é enganar todos. Se para enganar ele precisar mentir, ele mente. Mas se para enganar ele precisar falar a verdade, ele também fala. Olha só as razões pelas quais nós temos que entender que aquela sessão espírita foi diabólica, não era Samuel que estava aparecendo ali, até porque o texto da escritura é claro e taxativo quando afirma que está ordenado ao homem morrer uma só vez, Depois disso, ele fica aguardando no paraíso o dia do juízo. E não foi isso que Jesus disse ao ladrão, a quem ele prometeu a salvação? Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um lugar de delícias, enquanto não vem o dia final. Eu percebo, isso está em 1 Samuel 28 e 15, que embora ele tenha se identificado como Samuel, ele não era Samuel. Primeiro, porque a Bíblia diz que um morto não pode estar se revelando. Segundo, olha só o que diz a Bíblia. O Espírito, quando apareceu, falando com o Saul, disse assim, por que você me perturbou? Me fazendo subir. Se ele está dizendo que está subindo, é porque ele está embaixo. Não provém de Deus. As coisas de Deus vêm do alto, irmãos. O Davi disse assim, que do alto viria o nosso socorro. Era olhando para o céu que ele clamava por um socorro divino, porque é do alto que vem. O anjo desce do céu e, contemplando Daniel, diz, Daniel, desde o primeiro dia que você estava orando, Deus me despachou com um recado e a resposta da sua oração. Eu só me demorei a chegar porque eu enfrentei potestades que lutaram contra mim para eu não chegar até você nas regiões celestiais. É do alto que vem a resposta de Deus, de baixo é coisa do cão. Segunda coisa que me faz encarar a realidade que aquilo era um espírito maligno mesmo, é que Deus jamais ia se revelar a alguém em estado de angústia, dizendo que a gente perturba ele quando a gente clama por um socorro. Pelo contrário, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, eu darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Quando eu me convertia, eu orava insistentemente todas as madrugadas, e meu pai passando e vendo algumas vezes, ele dizia com alguma frequência, se eu fosse Deus, eu já tinha feito alguma coisa com você, porque você incomoda Deus demais. Você ora o tempo todo, Deus deve encher o saco com você. Na incompreensão religiosa e na falta de convívio com Deus, ele não entende que quem ama quer estar junto. E quem é amado também quer o ser que ama junto dele, é ou não é? Coisa que mais me dá prazer é estar junto da minha mulher, meu. Se eu amo ela, eu quero estar do lado dela, ué. Vai fazer o quê? Até quando ela está meia brava, com TPM, meio irritada, mesmo assim eu gosto dela. Eu fico olhando ela brava comigo, eu fico apaixonado por ela, meu. Porque quando a gente ama até no estado da brabeza. Hoje ela estava tão brava comigo na hora que a gente estava tomando banho, que eu olhei assim para ela e disse, ah, meu Deus do céu, fica mais linda ainda. O camarada aparece dizendo que é Samuel, mas chama a saúde de alguém que está lhe perturbando, porque pede um socorro, uma ajuda, e depois diz que vem de baixo. E é Samuel? Ufa, que o cão me engana. A verdade dos fatos é que Deus jamais considera uma perturbação um crente que clama. Percebam que o Espírito diz que a invocação o faz subir, então ele vem de baixo, ele está nas regiões inferiores, e as regiões inferiores são as regiões do inimigo. Então, embora ele parecesse bastante convincente, era alguém que estava ali para enganar. E enganado Saul ficou. Há uma outra característica muito interessante que revela que aquele espírito era um espírito maligno. É que Saul sai profundamente depressivo daquela sessão mediúnica. A Bíblia diz que ele estava intranquilo, com medo, apavorado, amargurado. E se você quer uma coisa ainda mais, a Bíblia diz que ele estava sem querer comer. Você vê a própria médium insistindo para ele no versículo 22 e no 23, coma, meu filho. Porque se você não comer, vai ficar pior ainda do que você já está. E por fim, a gente tem uma identidade clara que ele estava conversando com um espírito maligno, que o final, daqui a pouco ali, depois de algumas horas daquele encontro mediúnico, foi ele se suicidar. Final trágico para quem viveu a vida de forma trágica. Mas eu abordei todo esse caso de Saul só para explicar uma coisa, gente. A gente acha escandaloso que alguém que tenha tido tantas oportunidades de Deus, como teve Saul, nas intranquilidades da sua vida, quando o profeta Samuel demorou, ele resolveu oferecer sacrifício, como se fosse sacerdote, e não podia, que não sabia aguardar os tempos de Deus. Nesse dia que, quando Deus não responde, ele consulta uma médium, ele vai fazer uma sessão espírita dentro de Israel. Então a gente acha isso escandaloso, mas cá para nós temos uma pontinha de Saul dentro de nós. Quando a gente passa momentos instáveis na vida da gente, que Deus não revela o que está acontecendo, nem o que vai fazer. Você não sabe como a gente incomoda Deus, como incomoda pastor, como incomoda irmão de GP, como incomoda líder de escola dominical. É todo mundo sendo consultado. Me diga por que está acontecendo isso comigo. A gente tem vontade, quando a pessoa vem fazer um gabinete com essa pergunta para mim, dá vontade de dizer para ele: eu sou lá Deus? Você está perguntando a pessoa errada. Mas eu vou orar por você, para Deus tranquilizar o seu coração. De forma que, por causa dessa intranquilidade humana, por a gente não lidar bem com esse negócio de incerteza, nós temos invertido todos os valores do Evangelho. O Evangelho que é sacrificial, o Evangelho que é uma chamada, um lançamento nosso ao estabelecimento do reino de Deus na terra, está se tornando cada vez mais uma oportunidade consumista de pessoas que querem exercer a fé, tirando de Deus. E é por isso que tanta gente incauta tem explorado a boa fé de gente inocente. Gente, o que tem de igreja que nasceram para arrancar dinheiro de gente no Brasil não é brincadeira. É campanha disso, campanha daquilo outro. E quando você não tem mais nada para dar, ele diz: desceu tudo, filho. Ainda está faltando alguma coisa lá. Experimenta dar o gato, o cachorro. Ó, pastor, é o seguinte, você está pedindo muita coisa, eu não tenho mais nada para dar, eu vou dar o meu gato e o meu cachorro. Faz isso para ver se ele vai aceitar o gato e o cachorro. Quer não, irmão. Porque o gato e o cachorro vai ter que comprar leite, vai ter que comprar ração, vai ter que levar para o veterinário. Ele vai gastar no lugar de auferir lucros. Mas isso acontece por culpa nossa, gente. Porque nós estamos crendo num outro evangelho, estamos nos relacionando com outro Deus. Porque o nosso Deus nos revela na sua chamada: escuta, ô Abraão, eu quero lhe dizer que você vai ter que sair daí de onde você está. Isso envolvia uma mudança radical de vida. E tem mesmo que nessa mudança radical de vida ser encarada a realidade de que com Deus é uma coisa de cada vez. Deus se apaixonou por Abraão e chamou ele para estabelecer uma nação na terra, onde Deus quisesse criar o referencial de um povo que o adora. Deus conhecia Abraão. Diga assim comigo: ó, Deus me conhece. É verdade, Deus lhe conhece. Mas aí eu vou lhe perguntar: e será que você conhece Deus? Porque quando Deus conheceu Abraão e se apaixonou por Abraão e deu aquela chamada a ele, Deus estava confiando nele, Deus estava apostando nele. Eu vou tirar esse menino, eu vou propor que esse menino saia da terra dele e comece uma jornada nômade na direção da terra que eu lhe mostrarei. Eu fiz amizade ao longo da minha vida profissional com um cara chamado Ricardo Fiuza, um dos caras mais espetaculares que eu já conheci na vida. Hein? Não é o senador, não. Senador, gente, quando fala em político, achim! Tá me dando asco. Não, o Ricardo Fiuza, ele é um motociclista que foi contratado pela Yamaha para, numa moto de baixa cilindrada, fazer uma volta ao mundo. Bota Fiuza motociclista no YouTube, que você vai morrer de rir com esse cara, porque esse cara é hilário. E uma vez estava perguntando o Ricardo Fiuza, numa das vezes que eu encontrei com ele: ô Ricardo, por causa do meu lado espiritual, eu tenho uma curiosidade. Como é você viver atravessando países vários, sem saber falar a língua desse país? Porque ele fala muito bem o português, lógico, é brasileiro, fala bem o inglês, fala um pouquinho de espanhol. Ele diz: rapaz, dá um desespero. Ele estava me contando que estava atravessando os países árabes, na motocicleta, nessa caminhada que a Yamaha estava patrocinando, e ele disse que passou vários dias que ele não sabia o que pedir num país árabe para comer, porque eles comem coisas muito diferentes. E aí ele falava o inglês em vilas pequenas e as pessoas não entendiam. E aí ele aprendeu que tinha uma coisa que o grau de risco era baixo. Ele chegava e falava assim: "Co, co, 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 co. Tô com fome, tem uma galinha para eu comer? Ou quem sabe um ovo. Às vezes eu pedia co, 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 o cara me dava uma galinha. Às vezes eu pedia co, 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 o cara vinha com ovo. Eu comia o ovo também, não tinha nenhum problema. Gente, eu já tive a oportunidade de estar fora do país algumas vezes, quando todos os referenciais são perdidos. Quando você não tem parentes por perto, não tem o conforto da estabilidade de ter pessoas com quem você possa se comunicar na sua língua. É desesperadora a situação de quem se encontra num estado desse. Por isso que eu admiro muito o Júnior, o pastor Júnior, filho do Javan e da Aldina, o pastor Javan e da Aldina, porque novinho ele saiu daqui e foi morar na Inglaterra, irmão, sem nem falar o inglês, e lá Deus o formou pastor, foi trabalhando com ele, casou com uma pastora. Mas é desesperadora a situação, você está num lugar onde você não conhece ninguém, não fala a língua de ninguém, e você não possa se comunicar direito. Pois Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você vai sair do seu lugar e você vai para um lugar. Pronto, interrompe. Viu o texto? O texto é profundamente angustiante, é uma viagem no escuro. Deus disse: saia, mas não disse para onde era que ele iria. Ele ia viver anos de forma nômade, tendo que confiar dia a dia na provisão divina, no cuidado de Deus, no GPS do céu. Era diariamente que Deus lhe dava direção de para onde ele devia ir. E essa mecânica e essa quântica de Deus na relação dele com o crente parece se repetir todo dia. Deus nunca revela para mim o que vai acontecer no amanhã. Eu mal sei o que vai acontecer daqui para o final do culto. Eu tenho que aprender a confiar em Deus todas as horas da minha vida. Eu tenho que entender que Ele é o estabilizador de tudo. Que Ele tem interesse de, mediante a minha obediência, Ele me indicar o caminho, providenciando toda a passagem. Eu fico pensando o quanto nós somos inquietos e o quanto Deus trabalha dentro do nosso interior, dizendo: calma, meu filho, é uma coisa de cada vez. Quando Abraão saiu, não sabia nem para onde ia. Eu me apaixono por isso. Para onde eu vou? Calma, Abraão, primeiro você decide sair. Está decidido? Eu estou, mas eu tenho que convencer o meu pai, a minha mãe, o meu tio, os meus primos, senão todo mundo vai me chamar de doido, Deus. Gente, e convencer a mulher. Mulher, é o seguinte, Deus falou comigo. Foi? Mesmo. E por que não falou comigo também? Não, mas ele disse uma coisa muito simples e direta: é para eu sair daqui. É, para onde? Bom, isso eu não sei. Eu acho que se eu dissesse isso para mim, eu adivinho, sem ser médium, né? Eu adivinho a resposta dela. Vai tu, depois quando tu chegar lá, tu me diz, manda foto, aí se for bom eu vou. Porque com mulher é assim, é, tá bom, eu vou com você, eu acompanho, o seu chamado é o meu chamado. Mas e o tamanho da casa lá? A cor do sofá? A cozinha vai ser da kitchen? E o supermercado para a gente comprar alimento? Tem tudo nas prateleiras? Ou é um país que falta muita coisa, como lá na Venezuela? Carro? A gente precisa se locomover, a gente vai ter carro lá? São essas coisas que estabilizam a vida da gente e a gente quer saber de Deus. Se para ser obediente a Ele, a gente vai ter que dar um salto no escuro, ou Ele vai anunciar todas as coisas que vai fazer. E eu quero te dizer que com Deus você tem que dar salto no escuro. Porque o salto no escuro é a prova da confiança, das coisas que você ainda não vê. E que ele, com certeza, dada a sua obediência, vai fazer. Porque se você desse um salto com tudo planejado, não era um salto de fé. E com Deus só funciona a base da fé. Um dos personagens que mais me apaixona na Bíblia é Abraão. Sabe por quê? Por causa disso. Porque ele deu um salto no escuro. E eu confesso, irmãos, quando eu oro dizendo assim a Deus: Deus, me dê a habilidade de Abraão para me convencer a minha mulher de caminhar comigo em fé. Porque não é fácil. Eu fico pensando assim, ela deve ter perguntado: tá bom, Abraão, quantos quilômetros fica esse lugar que você vai, que Deus está mandando a gente ir? Ah, não sei. E vai dar para ouvir de vez em quando ver meu pai? Eu acho que não. Abraão, você é maluco, você está dizendo que eu nunca mais vou ver meu pai, minha mãe, Abraão. É Deus que está pedindo, é sacrifício. Só funciona com ele assim, gente. Uma coisa de cada vez, sem inversão nenhuma de valores, evangelho cru, sem passar verniz em canto nenhum. Abraão se lançou e resolveu cumprir aquele mandamento, resolveu ser obediente a Deus, o Deus que confiou nele. Gente, como eu sou apaixonado por isso. Deus confiou em Jó e apostou em Jó. Deus pegou o imperfeito Pedro e investiu nele, transformando Pedro e fazendo de Pedro um novo homem. Se tornou um dos maiores oradores, pregadores que já existiu na terra. Diz a Bíblia que uma pregação sua podia converter mais de 5 mil pessoas. Isso sem televisão, sem rádio, sem nada. Porque com televisão, com rádio, tudo é fácil, gente. Com internet, tudo é fácil. Mas num dia só, sem nenhum aparato tecnológico, mais de 5 mil pessoas se converter, 3 mil pessoas se convertendo com facilidade. Gente, só o Espírito de Deus num homem desse, transbordando para ele conseguir convencer tantas pessoas. De forma que não apenas Deus confiou em Abraão, como na jornada, Abraão conheceu a Deus e resolveu confiar em Deus. Eu vou pedir o ministério de louvor para vir aqui à frente, já estou encerrando a mensagem, mas eu vou perguntar para você nessa noite: você está entendendo as coisas que Deus está falando com você? Qual o grau de disposição que você tem de abraçar o chamado de Deus com todas as implicações que o chamado implica? Porque conhecer você, Deus conhece. Mas será que você se lança descansadamente nos braços de Deus, dizendo: Deus, tudo que eu sei é que nada sei. Mas mesmo assim eu vou descansar todas as minhas intranquilidades em teus braços. Sabe por que a gente responde muito mal a Deus em fé? Por causa disso, gente. Porque nós somos seres intranquilos por natureza. Eu imagino e já recriei essa cena várias vezes na minha mente. Uma reunião no céu, onde estava sendo discutida a solução para a alma do homem. E aí alguém se levanta e diz assim: é Deus, realmente de fato, todos, sem nenhum deles, pecaram. E por isso estão destituídos do teu favor divino. Aí outro se levanta e diz assim: nós precisamos parar com esse negócio de oferta de animais, porque daqui a pouco vai faltar ovelha no plantel do Fernando. Não tem mais ovelha para se imolar no mundo. Mataram tanto ovelha que lá na fazenda do Fernando que ele cria ovelha, não tem mais ovelha. Nós precisamos mandar alguém para substituir essas ovelhas e faça um sacrifício perfeito. E o próprio Jesus, ele se identificando, disse: eu vou. Gente, eu sou apaixonado por isso. Como assim? Sair da sua glória, deixar o seu trono, perder a sua condição de Deus, se revestir de ser humano e enfrentando as limitações da humanidade nesse salto no escuro. Aprender que, na verdade, com Deus nenhum salto é escuro, porque ele é a luz de tudo. E ele se lançar e vir nos alcançar e morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos encontrar no seu sacrifício o perdão para os nossos pecados, isso me apaixona. Sabe o que Deus falou comigo e compartilhou comigo nessa manhã, que está sentindo saudade de Abraão na nossa geração? Já não nasce crentes como foi Abraão com facilidade entre nós. Nós queremos saber o que Deus pode fazer por nós, e aí nós vamos medir o que eu vou fazer por Ele. Mas quando nós nos lançamos em Deus, quando Ele diz, venha, caminhe na direção que eu estou mandando, e nós resolvemos dar o primeiro passo, o resto Deus cuida. Pastor, mas o que é que eu faço? Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, tudo que me dá vontade é de desaparecer. Eu já tive vontade até de morrer. Sabe o que você devia fazer? Nada. Se lança nos braços de Deus, faz como Abraão, e diz, Deus, com você eu quero ir. Eu não sei o que eu estou, eu não sei o preço que eu estou pagando, para que é que eu estou pagando, mas eu sei que se eu estou pagando é para algo grande que você quer fazer em mim, comigo e através de mim. Deus disse para Abraão, Abraão, vai. E ele não negociou com Deus. Ele simplesmente foi. Hoje, nós estamos para enfrentar a lembrança do que Jesus fez na cruz. Através do pão, do vinho, nós vamos rememorar o sacrifício e a viagem que Jesus fez do céu à terra, da sua morte na cruz para nos alcançar. Se Jesus fosse negociar com Deus, certamente Ele não tinha vindo. A nossa salvação ocorre porque, a semelhança de Abraão, Jesus se lançou diante da vontade do Pai. Como fruto da obediência de Abraão, em Gênesis 26, 4 e 5, Deus disse para Abraão, porque você me foi obediente, você vai prosperar. E eu vou multiplicar a tua geração na terra. Ela será mais numerosa do que as estrelas do céu. E mais numerosa do que as areias do mar. Benditas serão todas as nações da terra, porquanto você obedeceu a minha voz. Olha só o fruto da obediência. Que benefício traz. Ah, pastor, o que me dá vontade é de pedir divórcio, porque ele é trabalhoso. Filha, seja obediente. Paga o preço da obediência, espera Deus fazer. Ah, pastor, o que dá vontade mesmo é de descaminhar na fé, porque a luta está muito grande. Calma, filha. Descanse em Deus. Faz como Abraão. Deixa Deus fazer. Viaja. Você precisa conhecer Deus. Por isso que Deus não nos anuncia o dia de amanhã, porque Ele quer que nós o conheçamos. E a cada dia Ele revela as suas grandezas e o seu cuidado sobre nós. Está disposto a viajar? Está disposto a ser obediente a qualquer preço? Está disposto a atender o chamado de Deus? Porque Deus lhe conhece. Por isso que confia em você. Mas será que você o conhece? A ponto de dizer, o que você pedir eu farei. Porque eu sei que se você está pedindo vai ser o melhor para a minha vida. Deixa eu te ajudar em oração. Feche seus olhos. Pai querido, a forma que produz Abraão está aqui. Se você falou o meu coração, que sente saudade das atitudes de Abraão na nossa geração, nós queremos nos oferecer em tuas mãos e queremos te pedir, Deus, nos molda, porque queremos ser obedientes à sua vontade, porque estamos vivendo dias intranquilos, Porque no nosso interior nós somos assim mesmo, nós não sabemos confiar em você, mas nós queremos vencer a nossa humanidade e queremos nos lançar aos teus braços. Estende a tua mão, porque queremos caminhar com você de olhos fechados, sabendo que você nos guiará pelos melhores caminhos, nos levará às melhores experiências, construirá para nós as maiores vitórias. Por isso nós queremos pagar o preço de sair da nossa condição humana frágil, de abandonar o nosso estado de intranquilidade, de desejos, de querer saber como será no dia de amanhã, e nós queremos confiar que o dia da manhã está no controle das tuas mãos. Dirige-nos, porque queremos te dar as mesmas alegrias de Abraão. Eu oro assim, em nome de Jesus. Há alguém que queira aceitar Jesus nessa noite? Levante assim a sua mão. Essa de todas é a maior e a melhor das viagens. Se você veio aqui à igreja e nunca fez essa decisão na vida, ou fazendo, descaminhou e quer voltar, levante a tua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim nessa condição? Porque em não havendo, nós vamos adorar o nosso Deus e nos prepararmos para esse momento maravilhoso da Santa Ceia. Há? Se há, levante assim a sua mão. Que bom, já devemos todos ser crentes. Eu vou pedir o pastor Javan que venha aqui à frente, pastor Jessé também vem aqui à frente, e nós vamos estar oficiando a Santa Ceia do Senhor, mas não antes, sem uma preparação de oração. Eu vou pedir a você para se ajoelhar, se você pode. Se você não pode, ou não quer, ou é inconveniente por causa da sua roupa, você pode orar sentado, enquanto o louvor nos faz refletir sobre o estado espiritual da nossa alma. O apóstolo Paulo diz que muitas pessoas, ceiando em pecado, o fizeram para sua própria condenação, enfermaram. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ora a Deus, enquanto o ministério de louvor canta, e põe o teu altar no seu devido lugar. E daqui a pouco nós vamos agradecer a Deus, oficiando a ceia e celebrando o sacrifício de Jesus, caracterizado no partir do pão e no beber do cálice. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.